Olá, sábado 23 de janeiro, 2 horas da tarde no Brasil, horário de Brasília, né? No Brasil não, porque isso aí varia, se é verão, se é inverno, o horário como é que tá, se é Brasília, onde é que é, mas enfim, horário de Brasília, 2 horas da tarde, sábado, dia 23 de janeiro, e hoje nós temos um chat muito legal para fazer. Hoje vai ser um chat animal, um chat com um convidado especial, o japonês, que vai ajudar-nos a entender um montão de coisas sobre alimentação proveniente de animais. Tudo bem, japonês? Como é que você está?
Tudo ótimo, Mauro. Tudo muito bem. Estou aqui em casa, na quarentena, né?
Ah, é, eu estou aqui também. Aqui está tudo fechado, cara. Olha, aqui tem restaurante aberto só para café da manhã e almoço, para o pessoal que trabalha na rua. E a cidade está fechada, fechada, lacrada mesmo, não pode sair só para emergências, né? Que pode sair. E, enfim, tudo fechado. Mas vamos levando, aproveitando para fazer um chat, né, japonês?
É isso, aqui na terra do patrão, aqui no Rio de Janeiro, capital.
É. Ah.
Quente pra dedéu, mas tô no quarto com ar-condicionado, graças a Deus.
Ih, rapaz, aqui eu tô com. Eu devo estar. Nem tá tão frio aqui, não. Tá 13 graus, já é, nem tá tão frio. Aí no Rio tá 32. Nossa, rapaz. Terra del patrono. E, bom, mas diz aí, japonês, o que que a gente vai falar hoje? Quer se apresentar para o pessoal primeiro?
Ah, sim. Meu nick aqui na Basta é japonês, mas meu nome é Tarcísio, eu sou médico veterinário aqui no estado do Rio de Janeiro. Para me apresentar legalmente, CRMV RJ 11982. Pronto, apresentações formais feitas. Eu não sou muito entendedor do código de ética e tal, não, mas eu acho complicado fazer falar desse assunto profissional de forma anônima, né? A gente tem sempre que se apresentar direitinho, bonitinho, para não sofrer nenhum tipo de consequência depois, e também para o público
Problemas
poder
legais.
saber quem é que deu aquela informação para ele, né? Quem é que está passando a informação, né? Então é isso.
Ótimo. Legal. É, hoje, então, vamos falar no nosso chat animal sobre alimentos derivados de animais, né? Vamos falar, não exatamente da sua composição, não exatamente de nutrição, mas de doenças que eles podem transmitir, de cuidados, né? Quando vocês forem comprar produtos, animais, como vai acondicionar, como vai estocar, alguns cuidados ao preparar também, né? Enfim, e o japonês vai nos ajudar nessa aí com muita informação. Japonês, a gente começa por onde? Pelos tipos de fiscalização no Brasil? Como é que é essa. Como é que é a. Ipa! Fiscalização não sai, peraí. Fiscalização, pronto, agora saiu. Como que a fiscalização é feita?
Sim. É o mais básico, né? Quando você vai comprar um produto de origem animal, se você tem que ver se aquele produto está com selo da inspeção oficial, né? A primeira diferença que a gente pode fazer, que muita gente faz confusão, é entre vigilância sanitária e serviço de inspeção. A vigilância sanitária, ela normalmente vai ser feita pela Secretaria de Saúde municipal ou estadual, certo? E ela vai atuar mais na gôndola, no supermercado, no acondicionamento, ver se o, por exemplo, isso era muito comum antigamente, o sujeito tinha uma padaria, aí ele ia de noite e desligava o frio, né, para economizar luz, aí
Economizar.
ficava o presunto, a carne, aí depois você comprava aquela carne que ficou ali a noite toda, entendeu? Então, a vigilância sanitária vai focar mais nessa etapa que o produto já está ali à disposição do consumidor, tá no supermercado, tá na padaria, tá na lanchonete. Essa etapa é o foco da vigilância sanitária, certo? Já as etapas anteriores, quais sejam, né, ali dentro da porteira, na fazenda, no momento de produção e depois na agroindústria, no momento que esse produto de origem animal for ser beneficiado ou processado, né, até ele chegar no supermercado, até ele chegar no ponto de venda ao consumidor final. Aí isso é responsabilidade dos serviços de inspeção, que são ligados às pastas de agricultura ou de agropecuária, né? Então, vigilância sanitária, a ali no supermercado, ligado à Secretaria de Saúde, né, normalmente. E o serviço de inspeção na fazenda e na indústria, ligado à pasta Secretaria de Agricultura. Né? Essa é a grande diferença, a primeira diferença que a gente pode fazer para evitar algum tipo de confusão. Ah, mas a vigilância sanitária não foi lá na BRF, naquele problema que teve lá? Enfim, não é competência da vigilância sanitária, ali é competência do serviço de inspeção.
Ah, sim. Já me tirou uma dúvida, já me saiu de cara. Primeira frase.
No serviço de inspeção vão atuar veterinários, zootecnistas, vão atuar agrônomos. Já na parte de vigilância sanitária, ele é bem multidisciplinar, entendeu? O veterinário atua na vigilância sanitária também. O caso clássico é daquele A Grande Família que passava na Globo, o Lineu Silva. O Lineu Silva atuava na vigilância sanitária, né? Ele era veterinário, mas aí pode atuar biomédico, pode atuar... Para quem a prefeitura abriu o edital para contratar, entendeu? Desde que seja áreas relacionadas. Pessoal de educação física, entra na vigilância sanitária. Enfim, tem toda uma galera bem multidisciplinar essa parte de vigilância sanitária. Né?
Ah, legal.
Então, no serviço de inspeção... Pode falar, Marco.
Não, eu ia falar isso. Precisa de pessoas de várias áreas diferentes, né? Ou podem ser utilizadas pessoas de várias áreas diferentes, né?
Vigilância sanitária, ela vai pegar ali dentro do hospital, supermercado, academia. Então é um mundo de coisas que a vigilância sanitária atua. No serviço de inspeção tem vários
profissionais. Vigilância sanitária, eu acabei de confundir de novo isso. Vou ter que anotar esses negócios, cara, senão eu confundo. Vai, leva aí.
Já no serviço de inspeção tem um veterinário atuando ali nas indústrias de leite, derivados de lácteos, né? Nos abatedores frigoríficos, né? Nos entrepostos de ovo e derivado, enfim. Tem o zootecnista atuando na parte de ração e na parte dentro da fazenda, tem o químico fazendo análise de alimento, entendeu? Mas, assim, na vigilância sanitária mistura bastante. Às vezes, vários profissionais fazem o mesmo tipo de fiscalização. Nos serviços de inspeção, geralmente é mais compartimentado, né?
Certo. E essa fiscalização e a inspeção é exatamente para isso, né? Para não ter problema, pelo menos para diminuir ao máximo, né, problemas com a saúde da população. Né? Porque hoje, pessoal, nós vamos falar sobre alimentos, como está escrito aqui, né, alimentos derivados de animais, leite, carnes, ovos, e vamos falar desses pontos todos aqui, as doenças que podem ser transmitidas, cuidado ao comprar o produto. Né? Então, essas doenças podem ser transmitidas se não tiver a vigilância sanitária, se não tiver fiscalização, logicamente aumenta bem as chances de terem doenças transmitidas. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Fox Hold, que já está falando aqui, chat do Mauro eu não perco. Hoje, Fox Hold, vou fazer um chat domingo às 3 horas da manhã, hein? Ai, quero ver se eu não vai perder. Japonês, você sabe que esse Fox Hold, ele fica assistindo meu chat, mas ele fica dormindo. Ele, inclusive, ele pede para eu acordar ele a uma certa hora para ele trabalhar. Você acredita nisso,
rapaz? Que abuso.
Rapaz, abusado. Mas diga aí, japonês, eu te cortei para falar besteira aqui. Vamos lá.
Não, então, falando agora, vamos focar no serviço de inspeção, que a gente já viu onde ele atua, né? Dentro da porteira, na fase de produção animal, ali nas fazendas, e depois na parte da indústria, né? Então, o serviço de inspeção, a função dele principal, se a gente pudesse resumir aqui, não vou ficar falando termo técnico, isso não cabe aqui, mas se fosse resumir a função do serviço de inspeção, é garantir a inocuidade do alimento, entendeu? O alimento ele não pode fazer nada com você, além de quê? De te nutrir e de te satisfazer, né? Você ficar contente, você comer churrasco e tal.
Certo.
Então, o alimento tem que ser inócuo, certo? Ele não pode oferecer nenhum tipo de risco
para a sua saúde.
Consumidor,
né?
Para a sua saúde. Né? E o serviço de inspeção atua justamente aí, minimizando, entendeu? Fiscalizando, minimizando a chance de ocorrer algum agravo, né, aos consumidores desse alimento que está sendo ali produzido e processado na indústria. Tá?
Ótimo.
Então, Aqui no Brasil, a gente tem três esferas do serviço de inspeção. Você tem o serviço de inspeção federal, certo? Que aí ó, o principal vamos dizer assim, que é o de maior padrão, é o mais estabelecido. Tá? Certo. Você tem os serviços de inspeção estadual, serviços de inspeção estadual, que são os CIFs, né? CIF é uma inspeção federal, CIE é o serviço de inspeção estadual. Estadual. Aí cada estado organiza o seu, certo? E você tem o SIM, que é o serviço de inspeção municipal.
Municipal.
Que aí fica a cargo do município, que tecnicamente, vamos dizer, costuma ser o elo mais vulnerável aí desse, né? Entre os três, seria onde a menor organização, vamos dizer assim, talvez maior vulnerabilidade no serviço. Mas isso não é todo, os profissionais trabalham lá, são sérios e tal, mas é
onde sim, pela tem própria maior estrutura, chance de ter... pelo número de cidades, pela...
por exemplo,
é um menor.
Você pega uma cidade pequenininha, entendeu? Ela vai ter condição de fazer, né, alguns tipos de testes, exigir algum tipo de estrutura dos seus,
sim,
né, das agroindústrias que estão ali. Então, o que é que acontece? Por exemplo, para demonstrar o que eu estou falando, para exportar tem que ter CIF. Né?
Entendi.
Para exportar federal. Tem que ser inspeção federal. Não exporta lá para a União Europeia com SIM.
Entendi.
Certo? O serviço de inspeção municipal. Então, para exportar. Então, por aí você já entende como é a funciona. Situação, né?
Ótimo.
CIF, sim, sim. Não que um seja capenga e tal, mas.
Sei. Como acho é que funcionam as esferas, né? E vem cá, e sobre essas doenças, dá uma, antes da gente começar, me dá uma ideia de doenças que podem ser transmitidas por animais, assim por alto, né? As doenças que essa fiscalização visa evitar.
Dá uma ideia. Você tem vários tipos de doenças que podem ser transmitidas por produto de origem animal. Essa doença, ela pode ser originada, esse agente que está ali no alimento, está ali na carne, está ali no leite, ele pode ser originado do animal em si, certo? Por exemplo, a vaca tinha brucelose, né? Com a doença bacteriana que causa abortamento, é o termo técnico, né? Abortamento em bovino, e que ela, o agente é eliminado pelo leite também. Aí vai contaminar o leite, o queijo que vai ser produzido daquele leite, se não tiver o tratamento adequado.
Certo.
Então, você tem uma doença que ela estava ali infectando, que tem origem do animal. Mas você também tem alguns agentes que têm origem no ambiente. Por exemplo, voltando no leite ali, que é o assunto que eu mais gosto, é o leite. Né?
Leite. Mas, vou falar mais de leite.
Voltando ali no leite, você pode ter a vaca que estava com brucelose, a brucela, né, a bactéria está lá dentro dela e foi eliminada pelo leite. A partir daí, contamina o leite e queijo. Você tem também a possibilidade de contaminação. Se você faz uma ordenha da vaca, tira o leite da vaca de uma forma não higiênica, você pode ter contaminação por agentes ambientais. Por Escherichia coli, por exemplo, que está presente no ambiente, em fezes, no trato gastrointestinal de todos os mamíferos, né? Então, aquele agente que está ali no ambiente pode contaminar o leite. Você ainda tem também a possibilidade de contaminação na indústria. Certo? Por deficiência de higiene na indústria, ou por não observação de alguns tipos de procedimento dentro da agroindústria, certo? Então você tem basicamente esses três tipos de possibilidade de contaminação. Tem ainda um quarto tipo, que é a contaminação pós-processamento, certo?
Entendi.
Se o alimento já está pronto para consumo e aquele agente contamina. Pode ser, por exemplo, pode salmonela, pode acontecer nessa etapa. Sim. Salmonela pode acontecer em todas essas
várias etapas.
Mas, por exemplo, você pode ter uma contaminação por salmonela, uma contaminação por Staphylococcus aureus, né? Você, vamos supor, chegou lá, tinha um porco lá na granja, esse porco foi levado para o abatedouro frigorífico, foi abatido com toda a higiene, bonitinho e tal, aí separou a carne, separou o pernil, foi lá, fez o presunto, tudo limpinho, tudo uma beleza. Ali, na hora da manipulação, depois do presunto pronto, tinha lá um colaborador da indústria, ele passa a mão no nariz, ou fala, elimina alguns perdigotos com Staphylococcus aureus dentro daquele presunto. Então, a contaminação após o processamento.
Após o processamento.
Aquele Staphylococcus aureus, né? Vai ficar ali. E se armazenado numa temperatura inadequada, ele pode crescer, pode se multiplicar ali naquele alimento e produzir toxina. certo? Ele produz uma enterotoxina, uma toxina que vai te causar uma diarreia braba, certo? Vai causar diarreia, vai causar vômito. Então, você até, no caso dos Staphylococcus aureus aqui, já até adiantando, você pode até cozinhar na temperatura aquele presunto depois, você pode tostar, sim, botar na tostadeira, ficar na temperatura alta. Mas aquela toxina ali, ela é termorresistente, ela não vai ser destruída por aquele aquecimento. Então, entendi, você vai comer aquele produto e vai poder ter diarreia ou quadro de diarreia e vômito, sim, mesmo assim. Entendeu? Então, são esses três, na verdade, quatro etapas. O agente de origem animal, aí o clássico seria a brucelose, né, para a gente.
Certo.
A contaminação ambiental do alimento, enquanto ainda está sendo produzido lá na fazenda, a Escherichia coli, é um exemplo clássico, certo? A contaminação ali na agroindústria por salmonela, por exemplo, e depois numa etapa posterior por Staphylococcus aureus também, após o produto ter sido processado.
Já tá pronto.
Entendi. Então você tem esse tipo de exemplo de doença.
Deixa eu responder aqui. Ó. O Imol, 1979, boa tarde. Lorde da Moeda, boa tarde. O Lorde da Moeda, estou aqui com o japonês hoje. Hoje não sou só eu falando, não, hein? Vai ter que escutar mais. O Imol, 1979. Agentes microbianos do leite. Lembrando a minha dissertação de mestrado, E. coli.
Opa!
Staphylococcus aureus aqui, ó. Está falando com... exatamente o que você falou. Cenezino, boa tarde, Cenezino. O japonês, então vamos. Já que a gente está falando do leite, você quer começar a falar já aqui do fazer a. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar de cada alimento desse, né? Vamos falar as doenças, os cuidados e como acondicionar, preparar, né? Vamos, sim, seguir mais ou menos isso, né?
Então, nós temos alguns tipos de doenças que podem ser transmitidas pelo leite.
Sim.
Todas elas, praticamente, podem ser mitigadas na etapa de beneficiamento na indústria, entendeu? Só que... em alguns casos, essas etapas não são feitas. Isso vai ficar explicado depois, né? Mas doenças, sim, que podem ser transmitidas pelo leite, por exemplo, brucelose, né? Brucella abortus é uma bactéria que infecta bovinos e que ela causa principalmente abortamento no finalzinho da gestação.
Sim. E o que, que ela causa?
A vaca tá prenha, ela é bonita, e ao invés dela parir o bezerro, ela aborta esse bezerro.
Aborta.
Em seres humanos, ela causa principalmente um quadro de febre recorrente, poliartrite. Você fica ali com as suas articulações,
né? Artrite,
articulações inchadas, doendo. Você tem fraqueza, mialgia. E você pode ter também orquite, que é a inflamação do testículo. Então, isso pode levar até a esterilidade. Porque sempre que você tem um quadro inflamatório no testículo, você pode ter esterilidade. Tá? Então, é uma doença bastante séria, de difícil tratamento. O tratamento é prolongado para a brucelose. Em bovinos, ela não é tratada. O animal diagnosticado positivo e confirmado depois como positivo lá na fazenda, sim, ele deve ser abatido.
Abatido.
Isso deve ser feito o abate sanitário dele.
Certo? É, como abater ser humano fica mais complicado, aí tem que tratar, né?
Aí o ser humano tem que tratar. E é bom até para reservar as drogas de tratamento para o ser humano, como é o caso da próxima doença que a gente pode falar, da tuberculose. Certo? Você tem a tuberculose em bovinos também. Ela causa um quadro parecido com o do ser humano. Muita gente está contaminada pela micobactéria que causa a tuberculose, só que ela fica quiescente, ela não se desenvolve no pulmão, por uma série de fatores, né? Mas em bovinos, o quadro é sempre progressivo. O animal infectado, uma vez diagnosticado, ele tem que ser abatido também. É uma doença de abate compulsório, tuberculose. Você não pode tratar a tuberculose em bovino.
No bovino.
Certo? Uma vez diagnosticado, você tem que abater o animal. E o animal com tuberculose, se tem uma vaca leiteira com tuberculose, ela pode eliminar o agente no leite. Certo? Enquanto a vaca ela vai ter principalmente um quadro pulmonar da tuberculose, a pessoa que consumir esse leite, ela pode ter um quadro gastrointestinal da tuberculose. Certo? Ela pode ter uma, sim, inflamação crônica no intestino por causa da micobactéria. Entendeu?
Nossa.
Além... Então, a tuberculose é um problema que a micobactéria que pega a vaca, a micobactéria bovis, ela pode pegar a pessoa. E a micobactéria que pega o ser humano, ela pode pegar a vaca também. Então, um colaborador lá na fazenda, um funcionário da fazenda com tuberculose e eliminando o agente, ele pode, inclusive, infectar a vaca.
A vaca.
E a vaca depois pode... eliminar E a vaca depois eliminar o pessoas, agente no, né, leite. Isso, contaminar o leite.
E como, certo, que essa. E quais são os cuidados que nós podemos ter para não. Para comprar o leite, né? Quais são os cuidados que nós podemos ter para evitar isso?
Bom, o cuidado principal na hora de você comprar leite ou derivado lácteo é você consumir produto que sofreu o tratamento térmico, né? A pasteurização ou tratamento HT. Hoje em dia está uma moda de leite cru. A gente vai, sim, entrar um pouco nisso, mas como é que é feito esse tratamento térmico do leite, né? É pasteurização. A pasteurização você pode fazer ela de dois jeitos. Você pode fazer uma pasteurização lenta, que você bota ali o leite, um aquecimento constante do leite entre 62 e 65 graus durante meia hora. Essa pasteurização lenta ela não é tão eficiente quanto outros tipos de tratamento térmico, mas ela é muito útil por causa daquele cara que tem um pequeno laticínio, certo? Para ele pasteurizar o leite sem fazer um grande investimento em maquinário. Ele pasteuriza, entendi, de forma lenta o leite para poder depois produzir o queijo a partir de um leite seguro, do leite pasteurizado, tá? E você tem a pasteurização rápida, que é a mais utilizada na indústria para fazer derivado, que é você aquece o leite rapidamente, em 15 segundos, entre 72 e 75 graus, e depois resfria imediatamente a 4 graus, por 10 segundos.
Isso seria o UHT, não?
Não, o UHT é um terceiro tipo de processamento.
Ah, tá.
O UHT, o leite, ele vai ser submetido a um superaquecimento em torno de 130, 150 graus por, sim, 3 a 5 segundos.
Mais
e depois
alto
ele vai
ainda.
Ser, ele vai sofrer em vaso asséptico. Entendeu? Ele vai direto para a caixinha, lacre, pá. Aí depois, pá, vai. Entendeu? Agora, entendi, o pasteurizado, ele precisa de resfriamento constante até o consumidor. Entendeu? O pasteurizado é o leite em saquinho, para ficar bem claro. E falando, certo, de leite fluido, né? Leite que, sim, a gente pode tomar, botar Toddy, Nescau. Você tem principalmente hoje o pasteurizado mais o HT. O HT dominou o mercado a partir da década de 90. Né? Porque, sim, aqui no Brasil, antigamente, assim, as pessoas não confiavam no leite em saquinho. Né? Quando chegava, a pessoa comprava o leite em saquinho, se você compra ele no mercado, teoricamente você pode abrir ele, botar no copo e beber direto. Você não precisa ferver ele.
Sim.
Mas como a inspeção naquele tempo, 30, 40 anos atrás, era de certa forma deficiente, você tinha problemas na indústria. Mas o Brasil da década de 80, né?
Sim.
Década de 70, então imagina. Você tinha o problema também do cara, que chega, do dono lá da padaria onde você ia comprar leite, ele desligava o frio de madrugada para não gastar luz e ficava aquele leite ali aquecendo. Então as pessoas faziam o quê? Chegavam em casa e fervia o leite.
Fervia o leite. Eu lembro que minha mãe fervia, minha mãe fervia aquele leite de saquinho, ela fervia o leite, sim.
Fervia e formava aquela nata em cima, né?
Isso, exatamente.
Aí
exatamente.
As pessoas faziam o quê? Coavam a nata, passavam na peneira. Porque eu, quando era criança, eu e minha irmã, a gente detestava nata.
Não, nata, pelo ficava, amor de Deus.
Ficava nojento, né?
Exatamente.
Mas o que acontece? Esse é um dos motivos que o leite saquinho praticamente acabou hoje. Tem muito pouco leite pasteurizado, fluido, leite fluido pasteurizado à venda. Foi substituído pelo HT. O HT é muito mais prático. Você abre a caixinha, toma, não tem problema nenhum, entendeu?
Resolveu.
A caixinha ela pode ficar armazenada entre 4 e 6 meses no mercado. Então isso facilita muito a cadeia de distribuição.
E sem a refrigeração, né?
E sem a refrigeração. Refrigeração só a partir do momento que você abre a caixinha. Aí você vai ver lá 2 ou 3 dias que você tem para tomar o leite.
Sim.
Mas o que acontece com o leite saquinho, que era pouco prático, né? Porque quando você fervia ele, ele subia a nata, né? Só que essa nata ali, ela não é nata de verdade. A nata de verdade do leite é a gordura do leite. Você obtém a nata verdadeira do leite a partir do momento que você pega o leite, saiu da vaca e deixa ele em repouso. Como a gordura ela é mais leve que os outros componentes, ela vai subir e formar a nata do leite, que é o creme de leite. Certo? Sim. É o que faz o creme de leite, é a nata do leite. Só que essa nata do leite fervido não é nata de verdade. Essa nata do leite fervido são alguns tipos de proteína presentes no leite da vaca que se desnaturam com o calor e formam essa membrana. Aquilo ali é altamente nutritivo.
Nutritivo.
Né? Falando aí, antes de entrar um pouco na nutrição, tem uma alta, sim, qualidade nutricional pela constituição.
E a gente jogava fora, né?
Daquele tipo de proteína. E que você jogava fora. Todo mundo jogava fora. Eu tinha, é, lógico, a gente em casa tinha uma peneira para o leite, entendeu? Tinha uma peneira, acabava de ferver,
isso,
aí coava.
Isso.
E depois exatamente. Tinha uma peneirinha menor, que era do tamanho do copo, para não passar nata nenhuma quando você ia beber. Só que você está jogando uma série de produtos, você está jogando aí fora uns 20% da proteína que tem no leite. E logo, talvez as melhores proteínas que tem no leite. Entendeu?
Nossa, você não sabia, não. Eu achava que era, a gente achava que era gordura, mas enfim, minha mãe.
É
hoje...
a proteína do soro do leite, eu jogava fora. Então, é por isso que o HT tomou conta. Entendeu? Por
sim,
isso
que o HT então, tomou conta. O cuidado para a gente comprar o leite é, quer dizer, dá preferência para o HT, né? O Cenezino está dizendo aqui.
Não, o pasteurizado ele é seguro. O pasteurizado ele é seguro. Hoje em dia, sim. Pasteurizado com serviço de inspeção, hoje em dia não é mais a década de 80. O leite pasteurizado, certo. Em saquinho, se você vier no mercado, você pode comprar e você pode beber ele direto. Tá?
Certo.
Só que ele é pouco prático. Entendi. Mas se você pegar um leite de boa qualidade, um leite pasteurizado de boa qualidade, um leite tipo A, leite pasteurizado tipo A, ele é melhor em todos os sentidos que o leite UHT. Ele só é menos prático porque ele precisa dessa questão da refrigeração e tal.
Certo.
Né? Você chega em casa...
Tem que tomar mais cuidado.
Tem que ter mais cuidado. Principalmente então, antes cuidado. De você começar o consumo em casa.
Então, cuidado para condicionar, para estocar. Quer dizer, o UHT tanto faz, né? Você deixa, lógico, não vai deixar embaixo do sol e tal, mas você pode guardar o leite de caixa tranquilamente. E mais o leite de saquinho, né? Tem que ficar sob refrigeração o tempo inteiro, né? O japonês inteiro. Aqui, ó. O Ri, boa tarde a todos. Olha o que o Cenezino falou aqui, o japonês. Cheguei a ver em Itatiaia, há 21 anos, leite de garrafa de vidro entregue na porta. O que acontecia antes do leite de saco da CCPL. É verdade, rapaz. Lá em Miguel Pereira, em Patido Alferes também. Eles botavam em garrafinha e entregavam. Não sei nem como é que a gente sobrevivia naquela época, japonês. Será? Vou te falar o seguinte.
A fervura, as pessoas compravam esse leite cru, que é leite cru, acabou de sair da vaca, e o cara botou nessa garrafinha certo. De vidro e saiu vendendo. Isso é proibido. A legislação fazia uma pequena exceção para aqueles lugares onde não tinha nenhuma planta de beneficiamento próxima. Entendeu? Só que isso não é uma realidade palpável no Brasil já há um bom tempo, né? Hoje com o HT, porque naquela época não tinha o HT, só tinha leite saquinho. Então, certo. A distribuição ficava complicada para a indústria, porque ela tinha ali 4, 5 dias e pegar e tinha que ser próximo da indústria para poder chegar frio no mercado. Agora, com o leite em caixinha, essas etapas de distribuição para a indústria ficaram muito facilitadas. Entendeu? Então, hoje em dia, não justifica de modo algum comprar leite cru. Certo?
Entendi.
Leite. Isso, em alguns lugares ainda tem, aqui no estado do Rio ainda tem. Quem mora no interior sabe.
E algum cuidado especial para preparar o leite? É o que você falou, né? Se for... Bom, agora não mais, né? Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Que você disse. Diga lá.
O que acontece com esse leite cru? O leite cru não passou pela etapa de beneficiamento, né? Ele não foi, sofreu nenhum tipo de tratamento térmico.
Então,
todas as bactérias que estavam ali naquela vaca, elas podem estar presentes nesse leite cru. E nos produtos derivados do leite cru também. Aqui vou destacar principalmente a brucelose, certo? E a listeriose. A listeriose também é uma bactéria que ela está presente, ela pode tanto estar numa vaca infectada com listéria, com essa bactéria que causa a listeriose, certo? E ela pode também estar na contaminação ambiental do leite e até dentro da agroindústria, tá? Você pode ter o leite contaminado por listeria. Se você não trata esse leite, não faz a pasteurização, o tratamento do leite, essa bactéria pode estar presente ali no leite ainda. Né? E você, ao consumir, você pode se infectar com esses agentes. Você pode, aí muita gente vai falar, mas a gente sempre ferveu o leite cru. Certo, você ferve o leite cru. Primeiro, quando você ferve, você vai perder a nata.
Sim. Certo?
Você vai ter um decréscimo nutricional aí do leite. Vai perder vários outros componentes pelo sobreaquecimento desse leite. Principalmente ali alguns tipos de vitaminas. Tá? Vitamina do complexo B, vitamina C. Você vai perder... E a fervura ela não é tão eficiente para eliminar micro-organismo patogênico do leite quanto o processo de pasteurização. Então, o leite saquinho ele é muito mais seguro que a fervura que você faz em casa.
Entendi. Entendeu? Quer dizer, então ou compra então, de saquinho o A ou compra o HT, né? Ó, ou Foxhole daqui,
basta. Pode comprar o. Pode comprar o de saquinho. Pode comprar o de saquinho o leite pasteurizado normal, né? Leite, a denominação é só leite pasteurizado. Então, leite pasteurizado e tem o leite pasteurizado tipo A. O tipo A, ele é beneficiado, envasado dentro da própria propriedade onde o leite é produzido. Tem tempo de transporte mínimo, aí cresce muito menos bactéria durante o processamento do produto.
Então, essa
você vai ter um leite de qualidade superior. Você vai ter um leite pasteurizado tipo A, ele é de qualidade bem superior ao leite pasteurizado. Mas o leite pasteurizado de saquinho que você compra no mercado, sem ser o tipo A, ele é seguro também. Ele é uma opção melhor do que você comprar leite cru e ferver.
Bom, tá aqui, ó, Foxhold, Bárcia Nezino, minha avó na roça colocava em garrafa e o pessoal vinha pegar, mas é coisa de 35 anos. Viu, Cenezino, você falou 21 anos aí, tu já tá enganando, hein? Você não quer revelar sua idade, Cenezino. É, Peter Rich, boa tarde, Mauro japonês, boa tarde para você também, Peter Rich. Cenezino, Itatiaia é uma pequena cidade do Rio e em 2000 ainda tinha. Então, meu irmão tá lá em Itatiaia. Meu irmão está em Itaipava. Itatiaia é perto de Penedo. Eu ia sempre para Itatiaia, porque em Resende, eu saltava de paraquedas em Resende. Itatiaia é bem perto também. Itatiaia é uma pequena cidade do Rio e em 2000 ainda tinha. Não trabalho mais lá de 2006. Acho que não deve ter mais. Antes de sair, já não via mais garrafas de leite. E o Cenezino, o japonês, está perguntando qual a diferença do leite pasteurizado A para o C. É isso que você falou, né? A diferença...
O C, antigamente, tinha divisão de leite pasteurizado, tipo A, B e C.
Sim.
O A era o produzido, era o leite que era processado e envasado dentro da propriedade, dentro da granja leiteira, certo? Aí depois você tinha um B, que era um leite que tinha os parâmetros microbiológicos ali, contagem de bactéria e tal. Era um leite ali, um meio termo, né? E você tinha um leite tipo C, que era daqueles piores produtores, um leite de pior qualidade, que levou um bom tempo, desde que ele saiu da vaca, né, até chegar na indústria. Entendeu? Tinha alguns parâmetros microbiológicos piores, parâmetros de saúde da vaca que produzia ele piores, eram admitidos, né? Então você tinha um melhor qualidade tipo A, o médio tipo B e o de pior, o tipo C. Né? Só que essa divisão ela se encerrou em 2011, eu acho, quando foi mudada a normatização do leite, certo? Leite pasteurizado. Aí ficou só o leite pasteurizado tipo A e o leite pasteurizado
normal. Certo?
Então, você tem também o leite
agora
pasteurizado você já sabe tipo as C.
Diferenças, hein? Mas não é mais da sua época, não, de 20 anos, hein, Cenezinha? Há 20 anos. Fala japonês, desculpa.
O tipo C. O produtor que fazia o leite tipo C, hoje em dia, praticamente todos eles fornecem para a indústria que vai fazer leite UHT.
Sim.
Então, é daí que faz mais também sentido. Passou a não fazer mais sentido a divisão em A, B e C. Você tem o tipo A, que é o cara que tem a propriedade e vende o leite que ele produz direto para o consumidor, aí ele tem uma margem bem legal, né? Porque não passa por atravessador, que a indústria é uma espécie de atravessador nesse caso.
Sim, vai um atravessador atrás do outro, isso.
Ele vem direto, o produtor do leite tipo A. Agora, o produtor do leite pasteurizado, ele pega e vai vender para a indústria fazer o HT.
Entendeu? Entendi. Esse tipo de produtor que era do C. Sim. Ô, japonês, já que a gente está mais ou menos na metade aqui do chat, e a gente ficou focando bastante em leite, tem mais alguma coisa de leite que você queira...
Só mais uma coisinha que eu acho muito importante, que é...
Sem pressa.
Acho que depois disso a gente pode encerrar a parte de leite. É que a questão dos queijos de leite cru, né? Que estão bastante na moda, assim. Houve uma pressão, isso era proibido até cerca de 10 ou 15 anos atrás. Aí houve uma pressão dos produtores e tal, tradicionais. A gente entende. Os caras em vários países europeus há essa produção de derivados de leite cru, queijos de leite cru, certo? Até com denominação geográfica, né? Que a gente fala, tipo, o canasta aqui no Brasil é o maior exemplo deles, né? E você tem alguns queijos de leite cru hoje à venda no mercado. Teve umas mudanças na normatização da inspeção que possibilitaram a venda do queijo que antes sofreria uma inspeção municipal, ele só poderia ficar a venda dele seria restrita ao município. Ou a inspeção estadual seria restrita ao estado, aquele estado. Só que com o selo arte, isso é uma nova modalidade de inspeção. Você pode ter um queijo que antes ficaria com o consumo restrito àquela localidade, sendo vendido para várias partes do país, entendeu? Desde que haja os acordos entre os serviços de inspeção, né? Aí, no caso do Celuarte, entre serviço de inspeção municipal e serviço de inspeção estadual, que é o responsável pela liberação do Celuarte. Celuarte de artesanal, né?
Certo.
Então, você tem uma variedade de queijos de leite cru produzidos no mercado. Agora, dizem que, né? Alguma propaganda, você vê pessoas defendendo, mas a maturação ela elimina os micro-organismos patogênicos, porque ele fica 60 dias maturando. Só que vamos lá. O queijo leite cru, o leite não sofreu nenhum tipo de tratamento térmico para eliminar micro-organismos patogênicos. Então, os micro-organismos patogênicos que estavam na vaca e que contaminaram, eventualmente contaminaram o leite, né, durante a etapa de produção, eles estão todos ali, presentes. E às vezes em alta contagem. Você depois, ao produzir esse queijo de leite cru, queijo, você submeter ele à pasteurização, dependendo do queijo, do tipo de queijo, são admitidos períodos diferentes de maturação. Alguns são, o mais clássico é o de 60 dias, mas você tem de 14 dias, de 28 dias, entendeu? Então não é sempre 60 dias. E há estudos demonstrando a permanência de algumas bactérias, por exemplo, Listeria, Escherichia coli, que elas permanecem viáveis nesse queijo que foi feito de leite cru após o período de maturação. A legislação ela determinou que para você poder ter um período de maturação de queijo de leite cru menor que 60 dias, você tem que ter estudo que dê suporte para isso. Você tem que estar embasado, eu quero fazer um queijo com maturação de 28 dias, de leite cru, né? Queijo de leite cru com maturação de 28 dias. Para você conseguir vender isso legalmente, você teria que ter um estudo que te embasasse. Às vezes você tem até um estudo, mas aí eu vou te perguntar, será que a produção no dia a dia segue os parâmetros que foram feitos no estudo?
Sim. Isso que
esses estudos, eles abordaram toda a variedade de micro-organismos que podem estar presentes no leite? Então é bastante complicado. Você tem que sempre pensar que o padrão sanitário do rebanho brasileiro não é o padrão sanitário do rebanho da Suíça. Você tem várias doenças no Brasil ainda, entendeu? Ainda enzooticas, né? Endêmicas. É quando é veterinária, é enzootica. Mas você... que já foram erradicadas há muito tempo na Europa Ocidental. Então, é bastante complicado. E, assim, é legal. Tem alguns que, se você for lá, ter o selo... selo arte. E o selo lá do Serviço de Inspeção Estadual Municipal, ele está legalizado, ele é oficial, entendeu? Sim. Nunca compre nada sem selo, pelo amor de Deus, quitanda de beira de estrada, não faça isso. Eu acho que é o alimento mais perigoso, o alimento processado inadequadamente que pode ser mais perigoso, se não sofrer etapa lá de pasteurização bonitinho ou tratamento OHT, para mim é o leite, na minha opinião é o leite. Entendeu? Então, se você vê o selo arte lá, o artesanal, o queijo de leite cru, 60 dias maturado, ele é legal, ele é oficial. Agora, você vai perguntar para mim, eu não vou falar para você não comer, ele é oficial, ele é legal e tal, mas eu, uma opinião aí pessoal, entendeu? Eu não como nada
você feito. Prefere leite tomar cru, o leite?
Nada feito.
Sim.
Eu vou comprar queijo de leite que sofreu pasteurização, que sofreu algum tipo de tratamento térmico, entendeu? Não vou comprar queijo de leite cru e beber leite cru no hotel fazenda e beber lá no curral lá, né?
Eu bebia, rapaz, eu era moleque, eu bebia lá em Partido Alferes, cara. A gente ia tirar leite da vaca, bebia direto, mas sabe como é que é, né? Criança, deixa longe da mãe, faz merda. Olha só. O Cenezino tinha 26 a 21 anos. Na época, meus pais compravam leite tipo A e C, encontrava no supermercado na década de 80. Peter Rich, morei na Itália e lá consomem muito leite de búfala. Falavam que tem menos lactose e é mais saudável. Procede? Olha, menos lactose, eu não sei, mais saudável também depende, né?
Ele tem uma quantidade bem maior de gordura, né, do que o leite da vaca. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, é uma questão característica do produto, né? Não é bom nem ruim. Sim.
É isso que eu estou falando, essa coisa de ser mais saudável.
É, isso
depende,
aí.
Né? É como é mais saudável em relação a quê, né? Porque tem menos lactose, mas depende. Para quem, de repente, tem algum problema com lactose, pode ser, mas para quem não tem problema nenhum com lactose, tanto faz ter menos lactose.
E você tem o queijo, normalmente, nos queijos, principalmente os queijos maturados, tá? A lactose ela já foi quebrada pelas bactérias durante o processo de maturação. Então, claro, uma pessoa com intolerância à lactose, dependendo do tipo de queijo, de quanto dessa lactose foi quebrada, ainda pode ter algum tipo de reação. Mas quando você fala queijo, especialmente queijo maturado, nível de lactose, a maior parte dela já foi quebrada, já foi usada de substrato pelas bactérias ali que participam do processo de maturação.
Entendeu? Até por isso, provavelmente, que tem gente que pode comer queijo, mas não pode tomar leite. Talvez,
isso.
Não sei, estou chutando da minha cabeça.
Não, sim. Esse é um dos motivos.
Ó, o Peter Rich falando, inclusive lá fazem muita mussarela com leite de búfala, em casa, artesanalmente.
Esse negócio... A mussarela é de búfala, né? O correto é você chamar a mussarela, que é feita aqui do leite de vaca, de queijo tipo mussarela, porque a mussarela... Na Europa, isso é uma denominação geográfica, né? Você não pode fazer mussarela, chamar de mussarela...
É que nem champanhe.
Igual champanhe.
Aquela área de champanhe na Espanha. O resto é outra coisa, não é?
Espumante, né?
Espumante, ou é cava, ou é alguma coisa assim. Bom, japonês, mais alguma coisa sobre leite?
Acho que a gente pode passar, né?
É, pode passar que já está 40, já dois terços.
Eu falo pra caramba, de desculpa. Leite, cara.
Não, desculpa nada. Você está passando informação e eu ainda estou perguntando mais para você. Mas só para não estourar. Se estourar também não tem problema. A gente faz outro chat outro dia ou posta alguma coisa. Mas vamos lá para carnes, então. Carne suína, bovina, aves, as doenças, cuidados ao comprar, né? Eu acho que o pessoal fica muito interessado em cuidado de comprar e cuidar de preparação também. Mas diz aí.
Ah, sim. Tem várias doenças que podem ser passadas pela carne, né? Que tanto podem, a mesma história do leite, né? Vamos usar ele de base, né? Tanto que você pode ter a contaminação do produto, né? Pelo animal ter sido infectado, quanto você pode ter também a contaminação durante o processamento da carne dentro da agroindústria, né? Durante o corte da carne ou durante a etapa de processo de moagem, enfim. Então, você tem, por exemplo, vamos começar falando de carne bovina, né? Dentro da indústria, você pode ter contaminação da carne, né? Por Escherichia coli, por exemplo, ou na hora de você estar abatendo ali o animal, você pode ter contaminação da carcaça por Escherichia coli. Você pode ter contaminação também durante essas etapas por salmonela. Salmonela é principalmente ovo e frango, mas também é carne bovina. Sempre que você for ver carne moída ela tem uma susceptibilidade à contaminação muito maior do que os cortes de carne normais, porque quando você moe a carne, além de... você aumenta muito a superfície
de contato.
Então você expõe muito mais ali, antes que você tenha um pedaço de picanha. A bactéria ali, você matou o boi, ele não tem salmonela ali dentro da picanha, no núcleo ali do músculo, certo? Mas você pode ter contaminação superficial de algumas áreas dessa picanha se não obedecer os padrões de higiene. Agora, a partir do momento que você moe, vamos supor, ninguém moe a picanha, mas você moe a picanha, moe uma carne dianteira, por exemplo, você passou toda aquela carne ali dentro daquele equipamento, entendeu? E você tem uma oportunidade muito maior para as bactérias chegarem, se instalarem em qualquer área ali daquela carne que foi moída. Então, quando você tem carne moída, você tem que ter um cuidado ainda maior, né?
Minha mãe é que fala, carne moída só em casa. Compre a carne inteira e moe em casa.
Minha mãe sempre fala. Não, eu não estou falando carne moída é insegura, mas você tem que ter um cuidado.
Não, sim, um cuidado.
Por exemplo, carnes moídas que o cara moeu ali dentro do mercado. Entendeu? Ali na hora, né? Tem aquele tipo de moedor, não é legal. Talvez o melhor seja comprar a carne que já vem moída, congelada da indústria.
Ah, entendeu? Entendi. É melhor ainda comprar ela já. Entendi. No supermercado tem mais chance de contaminação do que se vender.
Tem uma chance maior de contaminação. por salmonela, por Escherichia coli, e também por Staphylococcus aureus. Você tem, por exemplo, vamos supor que está moendo lá no mercado e o cara está com infecção estafilocócica, né, no trato respiratório superior ou na pele. Esse estafilococcus que está na pele ou no, nas gotículas, né, que ele está ali falando em cima, conversando com o outro enquanto está moendo a carne, elas podem cair na carne, contaminar a carne e você ter ali um crescimento de estafilococcus aureus. Mesmo depois que você assa essa carne e obtém a temperatura adequada, as toxinas que foram produzidas por Staphylococcus aureus durante, entendeu, o tempo que ele esteve ali e que a carne, sim, não estava refrigerada adequadamente, elas vão persistir na carne e podem causar diarreia, vômito, mesmo depois de você atingir uma temperatura adequada ali de cocção, né?
Certo.
Então tem que ter esse cuidado especial com carne moída.
O japonês, vou aproveitar de te cortar, fazendo o que o pessoal está perguntando aqui. Senesino, é diferente, sim, quando se encontra no supermercado o produto importado. Sim, é a mussarela, né? Foxhold, falem da carne de porco, o mito que era perigoso.
Esse é ótimo, ótimo assunto.
Que tem, porque você já está falando da carne bovina, né?
Então, a gente pode voltar, não tem problema.
A gente pode
misturar, não tem problema.
Pode, isso. Seria uma boa. Você acha que tem algum problema maior na carne suína do que na bovina? Pelo menos nesse ponto que você falou?
Não, vamos lá. Qual que é o mito da carne bovina é perigoso? Toda carne sem inspeção, se você compra uma carne clandestina,
carne suína
ela é perigosa. Ela é perigosa. Carne bovina, carne de cordeiro, carne suína, enfim, carne de frango. E a carne suína, ela pode ser perigosa se você não toma os cuidados adequados, tanto de comprar ela uma carne inspecionada, certo? Que a etapa de produção e a etapa de corte e processamento na indústria teve uma fiscalização, certo? E se você não toma o cuidado de cocção adequada depois. Então, vamos lá. O principal medo das pessoas quando falam em carne suína é cisticercose. Tá? É aquele verme do cérebro que fala, né? Teve até, eu acho que aquele teve um ex-governador do Rio que teve cisticercose, certo? O que é cisticercose? Você tem um verme cestódio, né? Que é a Tenia solium. O nome dela é Tenia solium, né? Onde é que está essa Tenia solium? Ela adulta, ela parece, vamos dizer, lembra aquelas fitas métricas de que até 1,5 metro que as pessoas, sim, usavam para costurar. Sim. Quando eu era criança, a gente se media com ela, né? Aquela, sim, fita métrica, aquela chatinha assim, fininha e, sim, chata, né? É. Aquelas divisões.
Eu uso total. Até hoje.
Então, ele parece assim, vamos dizer, vulgarmente, com essa fita métrica. Ele é um verme chato que está ali no intestino. Ele está preso no intestino da pessoa com teníase, esse verme adulto, e está ali por todo o intestino. É solitária, né?
Sim, tá.
A solitária. A Tenia solium é a solitária. O que que acontece? Essa Tenia solium, ela vai liberar proglótide. Imagina essa fita métrica, cada espacinho de centímetro ali dela seria uma proglótide, que a gente chama, que está cheio de ovinhos, certo? Então ela libera aquilo no intestino e sai nas fezes, né? Esses ovos, ao serem consumidos pelo hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo é quem tem um verme adulto no intestino, que seria o ser humano.
Sim.
E o hospedeiro intermediário, quem seria? Que abriga a forma larval da tênia, né? É o suíno.
Seria o animal.
O suíno. Aí o suíno lá, que é criado em condições de higiene inadequada, ou que tem acesso à água contaminada por dejeção humana, e essa dejeção humana com ovos de tênia, de tênia sólido, esse suíno, ao ingerir aquilo, vai desenvolver no músculo, principalmente, o citicerco. O citicerco é a forma larval da tênia. A larvinha, o filhotinho da tênia, envolto ali numa cápsula dentro do músculo.
Isso só pode acontecer no suíno, não no bovino.
Não, aí vamos lá. Vou fechar o ciclo e vou falar a exceção. Só para falar do bovino. O bovino tem um outro tipo de tênia. Só que a tênia do bovino, no ser humano, ela só tem a forma do verme adulto. Certo? No intestino.
Sim.
Ela não tem o problema da cisticercose. Aí o que acontece ali? O suíno que tem esse cisticerco no músculo, ao você consumir a carne desse suíno com cisticerco, certo? Esse cisticerco vai chegar no seu intestino, vai se desenvolver na forma adulta na tênia. Aí você fechou o ciclo, certo? Tênia adulta no intestino do homem, o cisticerco, a forma larval no suíno, o homem come a carne desse suíno e se infecta e desenvolve a forma adulta. Então, você vai ver que no ser humano, até agora, você só tem a forma adulta, você não tem o cicerco. Não falei em cicerco no homem até agora. Só que o que acontece? Quando o homem se come algum alimento contaminado com ovo da tênia, ele pode ser um hospedeiro intermediário acidental e desenvolver esses sitcefos na musculatura e em tecido nervoso, inclusive cerebral. Tá? Então tem esse problema de cicercose. E no cérebro ela pode agir como um tumor cerebral, né? Compressão de espaço e tal. E os médicos da área vão saber falar melhor das implicações de um cicerco, de uma larva de tênia sólida dentro do seu cérebro melhor do que eu. Mas as pessoas, elas adquirem cicercose, essa forma cerebral, principalmente quando elas ingerem alimentos contaminados com ovos. Certo? Ovos de tênia. Aí é o cara que comeu alguma alface da horta dele, e essa horta dele está contaminada por fezes humanas. Por exemplo, a água que ele usa na horta, ele tem uma fossa em casa e tem um poço. Ele puxa água desse poço, essa fossa está contaminando o poço. Ele pega água desse poço para poder usar na horta. Ou a horta está, de alguma forma, contaminada com fezes humanas. Manipulador de alimento, por exemplo, que tem a tênia adulta no intestino e não faz higiene adequada, pode sair do banheiro, pode contaminar o alimento com ovos da tênia. E você ter a cicercose por ter. Então, o porco, até agora, que eu falei, ele não é o responsável pela pessoa desenvolver a cicercose.
Coitado do bichinho.
Só que isso que eu vou falar, muito técnico, não tem a consciência de que pode acontecer, é o seguinte. Quando a tênia sólida, ou a pessoa lá com a tênia sólida, verme adulto no intestino, quando essa tênia sólida, ela solta os progotes, os pedacinhos dela contendo ovos, você Sim. pode ter na pessoa retroperistaltismo, ou seja, isso é até comum no ser humano. O conteúdo intestinal, às vezes, volta para o estômago um pouquinho, há um pouco de refluxo. Sim. No trato gastrointestinal. Então, você pode ter esse retroperistaltismo levando essas proglotes, esses pedacinhos de tênia, lá para o seu estômago e depois ele desce, liberando os ovos no seu intestino. Então, a pessoa com a tênia adulta, ela pode desenvolver cisticercose e neurocisticercose por ter comido carne de porco contaminada com cisticerco. Entendeu? Isso muito técnico não sabe, ou não é consciente, ou não fala, porque...
Certo, e qual forma de você...
Fazer a cocção adequada. Primeiro, você comprar animal, você comprar produto que vem de um animal, foi inspecionado. Porque hoje, na suinocultura tecnificada, lá na granja, bonita e tal, você não tem acesso, os animais não têm acesso à água contaminada, não é aquele porco criado solto, entendeu? Aí você, por exemplo, isso é muito comum em alguns lugares do Brasil, a gente era muito mais comum antigamente. Você tinha lá na roça, o cara criava porco solto. O porco ficava solto lá, com os cachorros, com as galinhas, e tinha acesso às dejeções da casa, entendeu? Ao esgoto doméstico. Entendi. Aí o porco se infectava com os ovos de tênia ali, entendeu? Então, porco criado solto é um problema. Agora, o porco que você vai lá no supermercado e compra... porco lá, ele não foi criado assim, ele foi criado dentro de uma granja, piso frio e tal, e água controlada, então não é, então o risco é bem baixo, entendeu? Não diria que é inexistente, porque você pode ter alguns problemas de contaminação da água, né, nessa Sim. granja, mas não é comum e o risco é bem baixo se você vai no mercado e compra uma carne de porco inspecionada. Agora, se você compra aquela linguiça feita em casa,
artesanal, na beira da estrada.
Artesanal é, vamos dar um desconto para o pessoal que tem o produto artesanal. Sim. Mesmo sabendo todas as possibilidades de dar problema. Isso.
Vamos lá.
Aquela da beira da estrada, você vai comprar
da beira da estrada. Vamos colocar beira da estrada.
De onde veio aquele porco? Como foi criado aquele porco? Tem muita gente que cria porco dessa forma ainda hoje. Certo. Principalmente porque é um criador. Ou que não tem o cuidado, não tem o controle da água que ele está fornecendo aos animais.
Então,
outra forma de você prevenir, só para fechar, é comprando carne de porco inspecionada no mercado e você atingir a temperatura de cocção adequada para suíno.
Isso.
A temperatura de cocção adequada para suíno é 72 graus, entendeu? E se você pode comprar um termômetro culinário, isso é muito útil. Deve ser uns 20 conto termômetro culinário. É extremamente útil. Depois eu vou postar uma tabela
Poxa, já era legal o japonês.
Você, eu acho que é do departamento de agricultura, com a temperatura de cocção de todos os alimentos de origem animal. Certo? Poxa,
isso daí ajuda. Estava
em Fahrenheit, bastante, aí eu arredondei aqui para Celsius, né? Porque
sim, ninguém
merece ficar lendo Fahrenheit. Tá? Então, 72 graus para suíno. Se você tem aquele filé, aqueles cortes de carré, aqueles cortes pequenos, pode ser 63 graus. Você não tostar, só que aí você, sim, tem que deixar essa carne, depois que ela atingir 63 graus, descansar por 3 minutos para você poder consumir. Porque enquanto essa carne está descansando esses 3 minutos após atingir 63 graus, certo? Ela está ali matando, agindo e matando a salmonela e matando o citicerco, enfim.
Pô, se você puder fazer um post sobre isso, eu vou adorar, cara. Eu vou achar muito bom. Deixa eu falar, perguntar. Deixa eu ler as perguntas aí. A carne de porco considerada carne branca? Bom, para mim é branca, mas se é boa por causa disso.
Essa tipo de carne branca, com a carne branca é boa ou é light? Carne vermelha
é um. Não existe.
Não existe. Não existe.
Sentido. Peter Rich, outra dúvida é como da carne de porco, que é muito gordurosa e cheia de colesterol. Depende, Peter Rich. Os últimos estudos já apontam para o colesterol como mocinho, não como vilão. Procede. Ô, Peter Rich, depende da sua... depende. Se você tem colesterol alto e está lutando contra colesterol, você deve comer alimentos que não tenham tanto colesterol. É a mesma história do ovo. Logicamente, se você bota o ovo na frigideira, 20 ovos, faz uma fritada com linguiça e um monte de óleo, aquilo ali vai ser uma bomba que não vai ser nutritivo. Né? Mas se você faz um ovo cozido, legal e tal, come só o ovo, não bota um monte de coisa, não tem colesterol alto, não vai ter problema nenhum. Isso aí eu estou falando a parte do japonês, né? Estou falando aqui como...
Não, concordo totalmente com você.
Na parte de nutrição, né?
É.
Então, eu acho que qualquer carne de porco, carne de carne vermelha, né? Se você abusar, vai ser ruim. Agora, o colesterol, até nós sabermos se vai fazer bem, se vai fazer mal, porque um dia faz mal, outro dia faz bem, o outro dia... Então, isso você segue o seu médico. Em relação ao colesterol, você pergunta ao seu médico e segue o que ele te falar. Agora, o que eu acho... Aqui onde eu... O japonês, eu moro na Espanha, né? Eu moro na Catalunha. Então, a qualidade da carne de porco aqui é uma maravilha. Assim, eu nunca fui de comer carne de porco. Comia muito raramente. Mas aqui é uma coisa que... A carne você sente que é diferente, tem gosto diferente. Parece carne de outra coisa. Nem parece carne de porco, nem de boi, nem de... Porque é muito boa, lógico. Depende da qualidade também, né? E você vê a carne, você aperta a carne, você mastiga a carne, você não sente ela gordurosa. Não é que não tenha gordura, logicamente tem. Mas é diferente. Então depende do alimento também. Wimol 1979, a famosa superfície de contato. Sim, essa variante está em todas, inclusive no namoro, né? Superfície de contato também. No namoro é uma coisa interessante. Vamos lá. Peter Rich, e ainda, a carne de porco não pode ser nunca mal passada? E a bovina, mal passada é perigosa? Diz aí.
Não, aí, isso é uma ótima questão. Mal passado, assim... O que você não pode comer é carne crua ou mal cozida. Mal cozida é diferente de mal passado. Muita gente faz esse tipo de confusão. Às vezes você vê gente usando o termo mal cozida como sinônimo de mal passada. E troca, mas não significa isso. Você pode tomar carne, teoricamente, ao ponto que não atingiu a temperatura de cocção adequada. Aqui pode você falar de carne bovina, né? Falar que é 63 graus que você tem que atingir em bifes, por exemplo, de carne bovina, sim, né? E a carne bovina, vamos dizer, a carne bovina moída, você tem que atingir 72 graus.
Mas qual a diferença de
63 graus
e passada, no caso?
A mal cozida é a carne que não atingiu a temperatura de cocção adequada, certo? Que não atingiu ali no bife, o bife não atingiu 63 graus. E na carne moída, por exemplo, não atingiu 72 graus. Essa é a carne mal cozida. A carne mal passada é aquela carne, aí já é uma definição culinária, é aquela carne que tem aquela característica de ser vermelha ainda ao centro, vermelho, e rosa, entendeu? Com menor alteração de temperatura que a carne ao ponto e que a carne bem passada. Mas você pode ter uma carne ao ponto, por exemplo, que não atingiu a temperatura de cocção adequada, que pode ser considerada mal cozida, e você pode ter uma carne mal passada, que atingiu a temperatura de cocção adequada. Agora, como saber se ela atingiu a temperatura de cocção adequada? Esse é o nosso ponto. Com o termômetro culinário. No olho não dá para saber. Entendeu? Claro, se você torrar a carne, você vai suspeitar.
Você vai saber.
Mas eu, por exemplo, agora...
Virou carvão.
Virou carvão, porra. Tudo que tá ali mesmo. Entendeu? Mas você assim... também não vai comer. Então, como é que você vai saber se atingiu a temperatura adequada, se ela está segura? Com termômetro culinário. Isso é barato, isso é 20 conto.
Eu podia fazer um tópico sobre termômetro culinário lá na saúde. Ia ser legal.
Eu vou fazer, tem uma tabela que eu tirei do SDA. Cara, legal. Vou passar para vocês, vou preparar direitinho.
Oh, legal, cara. Ah, o Cenezino está dizendo aí, o ex-governador do Rio de Janeiro que teve cisticercose.
Não é cisticercose.
Não, porque tá pequenininho aqui, eu não estava conseguindo ler. Agora eu vi, foi o Cabral. Cenezino, ele contou que tive uma espécie de convulsão cerebral há 13 anos durante... Foi isso mesmo? Foi a cisticercose ou foi outra coisa? Bom, deixa para lá. Durante uma viagem a Buenos Aires. Lá fiz exames como tomografia. Quando cheguei ao Rio, fui me consultar com o Paulinho, Niemeyer, deve ser. E foi aí que descobri que tenho cisticercose. Polaco, a carne mal passada tem entre 52 e 57 graus internos. Isto não seria problema de cocção?
Não toda carne mal passada vai se restringir a essa temperatura, tá?
Sim.
Para ter a característica que você possa chamar de mal passada. Porque isso varia também. Dependendo do restaurante que você vai, eles consideram uma mal passada. Outros considerariam um ponto. Também, outros considerariam crua.
Depende
essa temperatura que ele...
Do tempo que você deixa a carne naquela temperatura também, para ela ficar mal passada ao ponto, não é isso?
Sim, após atingir 63 graus, o bife ali, né? Se você pega a picanha, eu gosto de pegar a picanha, eu corto ela, salgo, espero um pouco, aí boto os bifes de picanha. Eu não gosto de fazer ela inteira ou enrolar ela no espeto, não. Esse bife de picanha que eu fiz, eu tenho que esperar atingir 63 graus, entendeu? E depois de atingir 63 graus, esperar 3 minutos para você ter uma carne segura. Entendi. Essa temperatura que ele falou de 50 e poucos graus, ela não é suficiente. Tá? Qual o problema que você pode ter? Você pode ter, por exemplo, presença de Escherichia coli enterotoxigênica, que vai causar diarreia, vômito, coisa pior. Você pode ter problema com contaminação por listéria. Você pode ter problema por salmonela, por exemplo, entre outros. Entendeu? Então ela não é uma carne segura. A carne de 55, 57 graus, que ele falou, né? Essa não é uma
52,
carne segura.
52, 57,
tá? 52, 57, ela não é uma carne segura.
Entendi. Ele está dizendo aqui também, ó, que no Brasil aqui geralmente considera um ponto como mal passada corriqueiramente. O que o japonês está falando, né? Existe a parte técnica e existe a parte culinária, né? A parte culinária é mal passada ao ponto e bem passada, né? E algumas variações entre uma e outra. E a parte de cocção já é diferente, já é técnica em cima da temperatura que a carne foi cozida. Não é isso, japonês? Eu estou falando besteira?
Isso. Só para falar aqui, falaram de ovo aí, né? Ovo é bem interessante, porque o modo de você saber se o ovo foi cozido adequadamente, é a gema e a clara estarem firmes. Então, gema mole é um ovo perigoso, tá? Aí, qual que é o principal problema do ovo? Quando a gente fala em ovo, é salmonela. Tá? O que é salmonela? Qual que é a importância da salmonela? A salmonela que você pode contrair comendo ovo é uma salmonela, principalmente enteritides aqui no Brasil. Não é nem espécie. Salmonela, a espécie dela é salmonela entérica. Mas o sorotipo é enteritides. Porque salmonela a gente classifica pelo sorotipo, né? Então, qual que é o problema? Essa salmonela enteritides, ela pode estar presente na casca do ovo, e ela é bastante comum de estar presente na casca do ovo. Por quê? Porque boa parte das poedeiras são infectadas com salmonela enteritides. Você tem salmonela enteritides na ração do animal, contaminação na ração do animal, ou seja, e você tem no ambiente. Você tem roedor que está ali, tanto na ração, quanto no ambiente que o animal vive, ou até mesmo na agroindústria. Então, você tem esse problema da salmonela estar presente na casca do ovo. E a partir do momento que você quebra o ovo e tal, você pode tentar dar salmonela ali, em contato dela com a gema. Entendi. Ou o próprio ovo pode estar contaminado. Se você lavou o ovo, quando chegou em casa, lavou ele e guardou na geladeira, ou lavou ele e deixou a temperatura ambiente, a salmonela ela pode entrar, entendeu, dentro desse ovo. E se você deixar essa gema mole, não atingiu a temperatura de cocção adequada para matar a salmonela. A salmonela vai causar uma diarreia a partir de 6 horas aí, depois que você consumir, até 2 dias, 3 dias depois. Né?
Mas o
e algumas pessoas imunodeficientes...
Como gema mole, cara. E eu também, o japonês, pô, sujeira isso, cara. Eu adoro...
Não, o que que acontece? O que que acontece? É porque antigamente, até a década de 80, você tinha uma prevalência muito grande de Salmonella pulorum, outro tipo de Salmonella, nas aves poedeiras. O que que é Salmonella pulorum? Salmonella pulorum é um sorotipo de Salmonella que só causa doença em ave. Ela não causa doença em humano. A Salmonella pulorum, ela causa principalmente infecção generalizada em pintinho. Depois de eclodido, até o pintinho ali com 5, 7 dias de vida, tadinho. Ele morre de septicemia, Salmonella pulorum. O que que aconteceu? Houve um grande esforço de controle de Salmonella pulorum na avicultura pelo prejuízo que causava na produção comercial, certo? E ao mesmo tempo, principalmente a partir da década de 70 e 80, houve introdução de linhagens de aves diferentes, ovo importado. Então a Salmonella enteritidis, acredita-se que ela chegou no Brasil e começou a se espalhar a partir dali da década de 80, 90. E a Salmonella enteritidis, ela compete com a Salmonella pulorum. Então hoje você tem muito menos Salmonella pulorum e você tem uma grande prevalência de Salmonella enteritidis. O seu avô lá na roça, em 1970, 80, que comia ovo de gema mole, ele não está exposto ao mesmo tipo de salmonela que você está exposto hoje ao comer ovo.
Mas entendeu? Então, o negócio é cozinhando.
Entendeu? Então é diferente, porque, por exemplo, você tinha... As salmonelas, elas são competitivas dentro da ave, entendeu? Normalmente ela está infectada por um tipo de salmonela. E num criatório que tem um tipo, normalmente você não vai conseguir diagnosticar outros. Isso é especialmente verdade com salmonela enteritidis. Então, você tinha salmonela pulorum e você não tinha salmonelas ali que causavam doença humana. O cara comia a gema mole com salmonela pulorum dentro e não dava nada. Agora, nas últimas décadas, com esse espraiamento, né, da salmonela enteritidis, essa globalização, e você tem um ovo hoje em dia que de gema mole é mais perigoso do que o ovo de 30, 40 anos atrás.
Tá? Agora vem cá,
assim.
O japonês Ananda está falando aqui, ó. Eu lavava os ovos, mas li que na indústria já tem uma proteção na casca.
A proteção não é na indústria, não.
A
proteção é da galinha. A proteção é da galinha.
Mas sabe por quê? Às vezes, aqui onde eu compro ovo, compro ovo industrializado, que eu falo, não é de granja local, não, né? Mas assim, vem na caixinha certinho, fechadinho, não sei o quê, ovo aqui da França também e tal. Às vezes você vê uma sujeira no ovo, às vezes você vê até uma pena de... um pedaço de pena ali na casa. Não é... Tem que lavar em casa, né? Agora, vem cá.
Peraí.
Lavar faz alguma diferença?
Vamos lá. Quando a galinha ela bota o ovo, ela tem aquela casca que é formada no útero da galinha, e depois que o ovo passa pela vagina e cloaca, ele recebe ali uma camada de muco que forma uma película que protege os poros dos ovos, porque a casca do ovo ela é toda porosa, para permitir o oxigênio entrar justamente para poder viabilizar o pintinho se desenvolver, né? Esse era o intuito do ovo, né?
Sim.
O intuito do ovo era formar o pintinho. Esses não, porque eles nem são galados, esses de indústria. Não tem galo com essas galinhas, né? Mas, enfim. Então, a galinha, depois que ela bota o ovo, em alguns segundos, depois forma essa película. O ovo, quando ele sai da galinha, você vê que ele está molhado.
Sim.
A partir de alguns segundos, ele começa a secar. Você vê secando claramente, né? E forma essa película protetora. Essa película não pode ser removida na etapa de inspeção e beneficiamento do ovo, tá? O ovo que está sujo de fezes de galinha ou com algum tipo de sujidade, ranhura, quebrado, rachado, ele tem que ser descartado na indústria. Agora, você tem algumas falhas alguma etapa aí. Da indústria, da inspeção, você pode ter algumas falhas e às vezes você compra no mercado, chega lá e tem ovo cagado. Né? Esse ovo cagado tem que ser descartado. Você não pode lavar esse ovo, porque boa parte das galinhas estão contaminados com salmonela, entendeu? Então, se você vê um ovo ali, comprou uma caixinha de ovos, aí tem um ovo ali com sujidade de fezes, se você lava ele, essa salmonela que está ali entrando, ela vai passar pelo poro e vai entrar dentro do ovo, entendeu? E se você não fizer você não fizer a cocção adequada, ou se descuidar, ou fazer uma maionese, por exemplo, a Sim. maionese, ela tem que atingir temperatura de 72 graus. Tudo que você fizer pratos com ovo é 72 graus, tá?
Olha.
Então, você for fazer, se você lavar esse ovo sujo, você está transportando todos aqueles micro-organismos, especialmente salmonela, para dentro do ovo. Isso não deve ser feito, tá? Você pode lavar o ovo, esse ovo que está sujo, você descarta. Era para ter sido descartado antes. Na indústria, Sim. você tem a inspeção, o descarte dos ovos sujos e com problemas, e você tem uma lavagem a seco, a jato de ar seco na indústria, tá? Você só lava o ovo na indústria quando você vai usar ele na própria indústria para fazer subprodutos de ovos, Sim. Gema pasteurizada para fazer biscoito, para fazer bolo, enfim. Certo. Agora, o que vai para sua casa, ele não é lavado na indústria. Eles são descartados os ovos sujos. Os que estão lá, eles são protegidos por essa película, tá? E quando você chegar na sua casa, você tem que pegar esses ovos, deixar dentro da bandeja e guardar no meio da geladeira. Não guarda na porta da geladeira. Está sujeito a trauma no ovo, que pode possibilitar a entrada no micro-organismo. E ele não fica na temperatura adequada na porta da geladeira. Apesar das geladeiras virem com
ele
uma cestinha
pra...
de ovos Isso, na porta.
Vou jogar minha geladeira fora, serve pra nada essa porcaria, pô.
Você bota lá no meio e você pode lavar esse ovo. Se tiver sujo, você nunca lava, você joga ele fora. Agora você pode lavar esse ovo imediatamente antes de você cozinhar. Você tem que ter sempre cuidado com a casca, não imiscuir ali, não esmagar o ovo, entendeu? Tem toda uma técnica para quebrar ovo.
O que eu faço é jogar água só, eu jogo água, mas eu fervo, né? Eu faço ovo cozido. Agora uma outra pergunta, japonês. O ovo cozido, se eu estou cozinhando e eu vejo que ele está com a casca rachada, até começa a sair clara por ali, eu deveria ter descartado esse ovo ou posso comer se ele for cozido?
Não. Todo ovo que você vê rachado, com algum tipo de rachadura, quebradinho e tal, Sim. você não deve consumir esse ovo de jeito nenhum.
Tá? Joga fora.
Não deve consumir. Mas eu comprei e vê que você deu azar. Foi alguma falha na parte da indústria. Ou foi até um quebrado no transporte ali, funcionário do supermercado jogando com raiva, de repente.
Isso.
Então você deu azar e você joga fora esse ovo. Ovo sujo, ovo com rachadura, qualquer tipo de coisa, você joga ele fora.
Poxa,
o ovo agora você tem que ver se também você não está rachando ali no processo de cocção, né? Quando você atinge a temperatura, você deixa ele uma hora, ele começa a dar uns efeitos.
Normalmente até ontem eu deixava 7 minutos, mas 7 minutos depois da água fervendo, né? Mas, pelo visto, já mudei minha forma de cozinhar.
Eu vou postar também a temperatura, o tempo que tem que deixar o ovo cozido.
Beleza, ótimo.
Vou até botar um aviso aqui para mim.
Legal, cara. Fazer. Legal. Polacu aqui. Japonês é crânio demais. Parabéns. Pô, Polacu,
obrigado.
Não fala bem dele, não. Ele acabou de sacanear o nosso ovo de gema mole, rapaz.
Não coma ovo de gema mole. É bastante perigoso.
Até ovo frito também, né? Estrelado. Qualquer tipo de ovo.
Não, com gema mole não. A gema ela tem que estar firme.
Tá bom. Aquele negócio de pegar o pão na gema mole, molhar ali também.
Pessoal, mais 50% das infecções de salmonela são através do ovo. Tá? É mais que frango. O frango é muito culpado, né? E tem também salmonela em frango, mas é principalmente ovo. Caramba. E eu falo aqui de produto de origem animal, produto de origem animal cheio de bactéria. Pessoal, vegetal também tem muito problema com listeria em vegetal, Escherichia coli, enterotoxigênica em vegetal. Um dos maiores surtos recentes que morreram 9 pessoas nos Estados Unidos, foram mais de 100 e poucos hospitalizados e 9 pessoas morreram nos Estados Unidos, foi uns 5 ou 6 anos atrás, foi relacionado à pasta de amendoim. A indústria lá tinha uma péssima higiene no processo de produção e acredita que salmonela proveniente de fezes de roedores contaminaram a pasta de amendoim. Os executivos dessa indústria pegaram mais de 30 anos de cadeia.
Que isso?
A responsável técnica pegou uma pena baixa, pegou 7 ou 8 anos. Ela disse. Deu, foi quase a defesa lá do Tribunal de Nuremberg, né? Ela precisava pagar a hipoteca. Mas foi legal que os executivos que se lascaram, né?
É, os caras estão lá em cima. Eles,
Então, eu falo assim, né, o produto de origem animal, ele tem alguns perigos que todos eles podem ser mitigados, certo? Mas os produtos de origem vegetal, chocolate também pode ter salmonela, chocolate pode ter salmonela,
Nossa.
nozes podem ter salmonela, entendeu? Quais são os cuidados nesses casos? Aí eu vou me recolher, se eu já não, já não sei. Do produto de
Não
origem
é.
animal aqui eu posso falar com vocês, né?
É. Bom, aqui, Senesino, sabe tudo, japonês. Peter Rich, sabe tudo mesmo. Ó, agora que o pessoal tá rasgando seda pro seu lado aí, japonês. É, Wimol 1979, excelente chat, parabéns, japonês. Parabéns, Mauro, super esclarecedor. Peter Rich, japonês, tem que cuidar com a cocção de sardinha também. Comer sardinha é canibalismo.
É, sardinha, ó, pescado, assim, eu já fui responsável técnico por um curto período, cerca de um ano, de uma granja de poeiras, de um pequeno laticínio, de abatedouro de suíno também, que de vez em quando abatia ave. Mas pescado, eu nunca, não tenho experiência com pescado. Porque eu sei pescado, eu posso pesquisar. A minha faculdade em particular, ela tinha um foco muito grande nessa parte de higiene e tecnologia de alimento, o que até é comum para as faculdades veterinárias hoje em dia, né? Então, posso pesquisar e trazer para vocês informação sobre pescado, mas não vou falar aqui nesse momento porque eu posso estar desatualizado sobre pescado.
É, agora, comer sardinha pode ser canibalismo, sim, Peter Rich, para você, hein? Vai ser canibalismo. Senesino está sorrindo aqui, ó. É, o maior risco dos ovos orgânicos, caipira, Polacou. É, o que que você. Ó, pessoal, é o seguinte: o nosso chat já até passou da hora, tá? Mas a gente, como o chat está legal aqui, vocês estão participando muito, o japonês tá uma mão na
Animado.
roda hoje, está animado, tá um chat. Então, um chat animal esse aqui. Então, a gente vai esticar um pouquinho, mas não dá para a gente esticar muito, não, tá, pessoal? A gente vai responder o que der aqui e o que não der, o japonês responde depois lá na área de saúde da Baster.com. Vocês podem colocar um post ali perguntando e ele responde lá para vocês, tá bom? É, Polacou aqui, a maior risco nos ovos orgânicos, caipira, o que que você acha, japonês?
Tem gente, aí vai para os dois lados, né? Tem gente que acha que os produtos orgânicos eles oferecem menor risco. E tem gente que acha que os produtos orgânicos oferecem maior risco, né? Seriam mais perigosos. Pessoal, o tipo de contaminação que eu estou falando, por exemplo, em leite, leite vaca orgânica, né? Criado leite orgânico, ou ovo orgânico, eles têm o mesmo risco que tem o produto que vem de uma produção mais tecnificada, entendeu? Mais tradicional, tecnificada, tradicional no sentido de tecnificada, né? Em oposição
Certo.
ao orgânico. O que que acontece com o orgânico? Muitos orgânicos depois eles são vendidos, alguns de forma clandestina, sem inspeção, e outros com requerimentos um pouco menores, vamos dizer assim, na parte da inspeção, sofrer inspeção municipal, ser selo arte, né? Ser classificado como produto artesanal, então tem que ter cuidado nisso. Mas o ovo, essas dicas que eu falei do ovo, né? Não comprar ovo de casca rachada, não consumir, às vezes você comprou, mas está ali, não consumir ovo de casca rachada, com sujidade e tal, isso vale para o ovo orgânico também. E a temperatura de cocção, que isso é importantíssimo, mesmo que o ovo esteja limpo, tem que atingir a temperatura de cocção. Como você vê, gema e clara firme. Então, os mesmos cuidados que eu falei para o ovo normal, eles valem
Sim.
também para o ovo orgânico. Se o ovo orgânico tem a maior predisposição, então, depende. Muitas vezes o orgânico ele lida com um tipo de criação mais rústico, né? Por exemplo, os ninhos, na avicultura industrial, a poedeira está em gaiola e o ovo, depois que ele é posto, ele cai direto, né? Tem uma rampinha, ele cai e você recolhe ele. Ele não fica ali sujeito à galinha depois que ele é
Sim.
posto. Agora, o ovo orgânico, se você o cara cria no sítio, naqueles ninhos antigos, né? Que o cara bota palha e tal,
Sim.
aí às vezes algumas aves defecam ali e o ovo fica ali. O cara vai recolher esse ovo. O ovo foi posto de manhã, o cara vai recolher no final da tarde o ovo. vai ficar esse ovo a condicionar a temperatura ambiente por um longo período. Então, isso pode ser complicado, entendeu?
É, então, assim, vou dar a minha ideia, tá, japonês? Sem querer cruzar aí com a sua.
Sim.
É, teoricamente, o mais seguro em termos dessas doenças seria o ovo que vem de uma produção mais tradicional, não que seria um ovo orgânico que de galinha. É, eu compro sempre... Não é uma regra, mas teoricamente, por possibilidade, né? É, eu compro sempre de galinha solta. Bom, vamos passar para frente aqui. Essa do ovo cagado eu não sabia. É até normal aqui no Brasil. Não, aqui na Espanha também, na França também. Eu compro ovo espanhol e francês e às vezes vem os cagados. Eu compro de galinha solta também. É, Peter Reed,
às vezes o cara tem algum problema de diarreia nas poedeiras, né? Tem coccidiose, algum surto de coccidiose e tal, água contaminada nas poedeiras. Coccidiose não vai causar doença humana, não. Causa na poedeira. Só que a poedeira, ela aumenta a pastosidade ali das fezes, né? E ela pode... A cloaca tá suja quando o ovo passar. Então, esse é o maior problema, assim, de ovo ficar sujo. É problema de diarreia em ave, né?
Poedeira. Certo. É, passa pelo mesmo buraco, né? Ali... É, Senesino.
Basicamente isso.
Senesino, tem uma música do mestre Hermeto Pascoal, chama O Ovo. Pô, infelizmente a gente não pode tocar aqui, o Peter Reed, senão eu tocava. Mas é negócio de direitos. Veio a calhar com o tema. Fox Holder, obrigado pela explicação de carne. Pessoal, ó, daqui a pouco eu vou ter que encerrar mesmo, viu? Mas vou tentar ler o máximo aqui para o japonês responder o que ele puder. É, Fox Holder, obrigado pela explicação da carne de porco, japonês. Outra pergunta, comprei carne bovina no açougue. Posso deixá-la na geladeira por quanto tempo?
A carne resfriada, se eu não me engano, eu posso passar uma tabela dessa depois direitinho? A carne resfriada...
Sim, passa no...
Ela vai durar, acho que em torno de 4 dias, 3 ou 4 dias que você pode deixar ela. A carne congelada, normalmente, é um período de 1 ano. Você tem que observar sempre o prazo de validade. Se não tiver prazo de validade, provavelmente você está comprando uma carne sem inspeção.
Que não vale, então, é.
Então, ou você está comprando uma carne cortada no açougue, ali, cortada no supermercado, que o cara faz o corte na hora. Não é o ideal, tá? O ideal é você comprar os cortes embalados a vácuo. Que você tem lá, que vem
do produtor diretamente.
Do direto da indústria.
Da, né? Indústria.
Os cortes direto da indústria, sim. Direto do frigorífico.
É, o Senesino está falando que 30 anos é pouco, mas não é para você não, viu, Fox Holder? É a música do Hermeto Pascoal. É, todos os alimentos têm perigo de contaminação e dependendo da origem, sim. Todos, deixa eu ver, pode continuar. Hoje é sábado. O pessoal quer que continue aqui. Não, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Sabe o que é? É que depois... Para nossa transmissão, retransmissão, ficar ruim. Quando passa, já temos quase 1h30 de chat. Quando passa de 1 hora, começa a ficar ruim para retransmitir depois, para o pessoal ver a reprise. Então, isso é que pega, infelizmente, tá? Continua aí, por favor, japonês, o pessoal está querendo. Acho que a gente vai ter que fazer
um... Tá só gostando, que é bacana. Pode, claro.
Tem que vir mais vezes, tá com chuva forte, não dá para sair de caiaque hoje. Ô, japonês, então vamos fazer assim, eu queria que você falasse alguma coisa, o que você tiver para falar, nos próximos 2 minutinhos aí, para antes da gente fechar o chat. Tem alguma coisa que você acha importante que você não falou? Eu sei que muitas coisas você queria falar, você não... Sim. Falou, o pessoal participou bastante, fez várias perguntas, mas...
Acho que os pontos mais interessantes a gente pegou aqui. Mas, para resumir para o pessoal, comprar produto de origem animal, pessoal, com selo do serviço de inspeção. Não comprem carne clandestina ou não comprem produtos, queijo clandestino sem selo. Entendeu? O serviço de inspeção, principalmente federal, mas os outros também. É melhor você comprar no serviço de inspeção municipal, por exemplo, mesmo no município pequeno, que você comprar um clandestino. Pelo menos alguma fiscalização, você sabe que algum cuidado teve. Tá? Então, isso é o principal. Comprar produto de origem animal com selo da inspeção. Certo? Não compre produto clandestino. Mesmo produto artesanal, não é desculpa. Hoje em dia tem uma legislação muito mais liberal do que tinha no passado. O cara hoje que não consegue nem o selo arte, entendeu? Ele não merece ter o produto vendido, entendeu? Ele tem que procurar esse selo arte, não é difícil de conseguir, são requisitos mínimos que são exigidos do produtor de produto artesanal para ele conseguir o selo arte. Então, sem selo não é desculpa, tá? E você tem que observar também o acondicionamento desse produto, entendeu? Como está ali descrito pelo fabricante, certo? E também as temperaturas de cocção adequadas. Outro cuidado também que você tem que ter é na cozinha para não misturar a faca que você passou na carne crua com o produto. Evitar essa contaminação cruzada
Isso
do
aí é
produto que
legal.
você já preparou com o produto que ainda está cru. Isso vale também para dentro da geladeira, entendeu? Você deixar um frango cru do lado de um presunto que você já vai comer e botar no pão. Você tem que ter esse cuidado também na geladeira. Lavar a mão depois que manuseou o frango. Não lavar o frango, senão se lava, tem gente que lava o frango, não se lava o frango. Entendeu? Você vai matar a bactéria que está ali pela cocção. Tá? Então você tem que ter esse cuidado. Selo de inspeção no que você vai comprar, selo da inspeção oficial. O acondicionamento de acordo com o que o fabricante está determinando, que o fabricante indica. Certo? Cuidado para evitar contaminação cruzada na hora de preparar e na hora de armazenar o produto, entre produtos crus e produtos já prontos. E também temperatura de cocção adequada sempre. Acho que a gente pode resumir os cuidados que você tem com isso aí.
Muito bem. Pô,
E
japonês.
evitem leite cru. Leite cru e produto de leite cru.
O produto de beira da
Essa é a
estrada.
minha sugestão. Minha su...
Bom, pessoal aqui, ó, japonês, pessoal falando um monte de coisa aqui. Infelizmente, não dá mais tempo da gente ler tudo, porque já chegamos a 1h30 aqui de chat.
Tá ótimo.
Japonês, queria agradecer imensamente a sua participação, queria agradecer pelos seus posts e pelas suas respostas também que você dá nos nossos posts da Baster.com. São muito esclarecedores, sempre você explica muito bem. E vamos ver se a gente faz outro, então, mais para frente, né?
Tá, beleza, estou à disposição. Eu que agradeço vocês, agradeço a Baster, entendeu? Porque me ajudou tremendamente. Desde que comecei a frequentar o site. Está quase testemunha aqui, né? Eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, se eu puder contribuir um pouquinho que seja só, eu já estou feliz pra caramba com isso, porque não vai ser nem 0,5% do que a Baster e você, Mauro, a Luciana e o Baster já contribuíram para mim. Entendeu?
Pô, que isso, cara. Muito obrigado. E claro, Cenezino falando aqui, claro que você pode contribuir. E o Peter Rich falando que ele não pode contribuir muito porque é músico, mas acha legal chamar os amigos. De repente a gente vai fazer, Peter Rich, vamos fazer eu, você e o Cenezino. Vamos fazer um trio aqui para cantar alguma coisa, fazer um chat de cantoria aqui. Então, beleza, japonês, muito
Beleza.
obrigado mais uma vez. E fico esperando o seu post com a tabelinha sobre o termômetro, sobre as temperaturas, tá bom?
Tá bom. Beleza.
Muito obrigado. E
Falou,
para
Mauro.
vocês que
Obrigado.
nos assistiram, muito obrigado e ótimo final de semana para todos. Um grande abraço.